Irmãos, boa noite. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, motivo de satisfação, porque é um privilégio pregarmos a palavra do Senhor e especialmente junto a um povo que nos acolheu tão bem anteriormente. Isso é muito bom. Trago um abraço dos irmãos do Conselho da Igreja Presbiteriana de Casa Verde, da qual eu ainda faço parte até o final desse ano, né? Próximo ano estaremos então no novo campo e tentaremos servir lá como o fizemos ao longo desses últimos 6 anos na Igreja Casa Verde. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que marca profundamente a história cristã, porque na verdade ele apresenta então o nascimento de Jesus Cristo, a manifestação visível da glória de Deus, a encarnação do Verbo, né? É Deus se fazendo homem, e é claro, comprovando de todas as formas que as promessas que o Senhor realizou no passado, elas estavam se cumprindo e haveriam de se cumprir cabalmente até o final dos tempos. Então, esse cumprimento nos dá uma certeza evidente de que o Senhor é aquele que dirige toda a história, é aquele que tem, de forma soberana, né, conduzido os destinos de todo o universo que Ele próprio criou. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele, pela sua maravilhosa graça, apesar de não merecermos, nos chamou para servirmos, para fazermos parte da sua igreja, do seu povo, para nos relacionarmos com Ele como filhos, através de Cristo Jesus, o unigênito, que depois se torna o primogênito, porque através de Cristo nós fomos adotados por Deus e nos tornamos parte do seu reino. Então louvamos ao Senhor por este privilégio maravilhoso, né? E eu queria, iniciando aqui, apenas me lembrar de um texto bem interessante que se encontra na Epístola aos Hebreus, no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, quando assim diz a palavra do Senhor, através do escritor desta epístola: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e depois a gente continua. Mas é interessante nós vermos, e da mesma maneira nós observarmos aqui, no verso 22 do capítulo 1 de Mateus, que eu já li com vocês, mas eu quero enfatizar, dizendo: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, nós estamos aqui conhecendo, lidando, nos relacionando com um Deus que fala com o seu povo. É um Deus que sempre falou com o seu povo. É um Deus que sempre se expressou de forma verbal, diferentemente dos ídolos, diferentemente de outros objetos de adoração, que certamente não são racionais, são obra das mãos humanas. O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é aquele Deus que se relaciona com a sua criação. É um Deus que fala conosco. É um Deus a quem nós ouvimos. É um Deus que conhece a nossa natureza. É um Deus que sabe exatamente o que acontecerá conosco, porque Ele assim o determinou. E desta mesma maneira soberana, Ele conduz a história de maneira gloriosa e certamente alcançando, né, o fim proveitoso que Ele estabeleceu na eternidade anterior, e que conduz essa história até o tempo em que ela se esgota e nós avançamos para a eternidade posterior na presença do Senhor. E é maravilhoso vermos então que Mateus, o escritor deste evangelho, o primeiro deles, não é? Tem algo a nos ensinar através da sua própria vida, da sua experiência. Mateus significa presente do Senhor. Olha que belo nome. era o outro nome de Levi, né? Esse, o nome anterior, Levi, era o nome que ele atendia quando publicano, né? Antes de ser discípulo do Senhor, ele era um publicano, e que deixou tudo para seguir a Cristo Jesus. Mateus foi um dos 12 apóstolos, e em sua própria lista dos 12, ele chama a si mesmo explicitamente de publicano. Isso está lá no capítulo 10, verso 3. Em nenhum outro lugar da Escritura, o nome Mateus é associado a publicano. Os outros evangelistas sempre o referem, né, ao seu nome anterior, Levi, ao falar do seu passado pecaminoso. Identificar-se desta maneira, da parte de Mateus, é uma evidência de humildade, né, porque certamente ele foi transformado pela graça do Senhor. E tal como acontece com os outros 3 evangelhos, essa obra então é conhecida pelo nome do seu autor, Mateus. É interessante que a autoria de Mateus e desse evangelho sempre foi considerada incontestável na igreja primitiva. Eusébio, o historiador da igreja, citando inclusive Orígenes, que foi dos pregadores mais antigos da igreja, digamos assim, ele diz o seguinte: entre os 4 evangelhos que são os únicos indiscutíveis na igreja de Deus, sob o céu, aprendi com a tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que fora publicano e posteriormente um apóstolo de Jesus Cristo, e foi escrito para os convertidos do judaísmo. Isso está na História Eclesiástica, né, escrita por Eusébio de Cesareia. E é evidente então que esse evangelho foi escrito em uma data relativamente precoce, antes da destruição do templo, que esse nós temos a plena convicção de que se deu no ano 70 depois de Cristo. Alguns estudiosos propuseram uma data mais próxima do ano 50 depois de Cristo, e é interessante nós então observarmos isso. E o que podemos aqui também observar nesse evangelho é que existe um toque judaico, e esse toque judaico ele é bem evidente, né? Mesmo na genealogia inicial que ele trata aqui, remonta apenas até a Abraão, por exemplo, e em contraste com a genealogia de Lucas, né, com o objetivo de mostrar a Cristo, né, como o Redentor da humanidade, então ele demonstra na genealogia de Lucas até Adão. O caso de Mateus, o propósito de Mateus, o foco é um pouco mais estreito. Ele demonstra que Cristo é o Rei e o Messias prometido, é o Messias de Israel. Esse evangelho cita mais de 60 vezes passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo cumpre todas aquelas promessas. Interessante, irmãos, que a probabilidade que o público de Mateus tenha sido predominantemente judeu é mais evidente por vários fatores. Por exemplo, Mateus costuma citar o costume dos judeus sem explicá-lo, né, conforme outros evangelistas assim o fazem, né? Então, isso acontece frequentemente. E ele se refere também constantemente a Cristo como o filho de Davi. Mateus até mesmo protege a sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus, referindo-se ao reino dos céus, quando ele cita então acerca desse tema. E todos os principais temas do livro estão enraizados no Antigo Testamento e se estabelecem à luz das expectativas messiânicas de Israel. O uso do grego em Mateus pode sugerir que ele estava escrevendo como um judeu palestino para judeus em outros lugares, judeus helenísticos ou helenistas. ele escreveu como testemunha ocular de muitos dos eventos descritos, dando testemunho em primeira mão das palavras e obras de Jesus de Nazaré. Seu propósito aqui é bem claro, é demonstrar que Jesus é o tão esperado Messias de toda aquela nação judaica. Suas extensas citações do Antigo Testamento são projetadas especialmente para mostrar o vínculo entre o Messias da promessa e o Cristo da história. Esse propósito nunca está fora de foco para Mateus. E ele acrescenta aqui muitos detalhes, não é, do Antigo Testamento profético como prova das reivindicações messiânicas de Jesus. Não é? Por exemplo, no capítulo 2, versos 17 e 18, ele diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem, acerca da matança dos inocentes por Herodes, não é? E assim por diante. Interessante que, como Mateus se preocupa também em estabelecer Jesus como Messias, o rei dos judeus, o interesse nas promessas do reino do Antigo Testamento permeia todo este evangelho. E a frase marcante de Mateus é o reino dos céus. Ela ocorre 32 vezes nesse livro e em nenhum outro lugar em todas as escrituras. A genealogia inicial é projetada para documentar as credenciais de Cristo como o rei de Israel. E o restante do livro completa esse tema. Mateus mostra que Cristo é o herdeiro da linhagem real. Ele demonstra que Jesus é o cumprimento de dezenas de profecias do Antigo Testamento quanto ao rei que viria. Ele oferece evidência após evidência para estabelecer a prerrogativa real de Cristo. Todos os outros temas históricos e teológicos no livro giram em torno desse assunto. Mateus registra cinco principais discursos. O primeiro é o Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 a 7. O segundo é o comissionamento dos apóstolos, no capítulo 10. O terceiro é as parábolas sobre o reino, no capítulo 13. O quarto é um discurso sobre a semelhança da criança com o cristão, que está no capítulo 18. E o quinto é o discurso sobre a sua segunda vinda, nos capítulos 24 e 25. Cada discurso, irmãos, termina com uma variação da seguinte frase: quando Jesus acabou de dizer estas coisas. Então nós vemos isso no capítulo 7, verso 28, no 11, verso 1, no 13, 53, 19, verso 1 e 28, versos e 26, verso 1. Esse torna o motivo que sinaliza uma nova porção narrativa, uma sessão de abertura longa, capítulos 1 a 4, e uma breve conclusão, no capítulo 28, versos 16 a 20, com a grande comissão. Então, ocupam o restante do Evangelho, que se divide naturalmente em cinco sessões, cada qual com um discurso e uma ação narrativa. Algumas pessoas veem um paralelo entre essas cinco sessões e os cinco livros de Moisés no Antigo Testamento. Então, irmãos, é importante aqui considerarmos que esse Deus que fala conosco, em primeiro lugar, é o Deus que fala conosco através das coisas que foram por Ele criadas. É importante nós observarmos essa realidade. Deus fala conosco por meio das coisas que foram criadas. O salmista, no Salmo 19, ele fala exatamente sobre essa realidade. Ele diz que a natureza criada, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E desta forma, então, de maneira poética, belíssima, o salmista, então, ele passa a apresentar um Deus que se mostra, um Deus que se apresenta, um Deus que fala conosco, inclusive falou com a criação, desde o momento em que a chamou à existência por meio da sua voz, da sua palavra, da sua fala. Então Deus fala com a criação, Deus a chama à existência, e ela então obedece, surgindo do nada, pelo poder criativo da palavra do Senhor, da fala de Deus. E sempre foi assim. Nós vemos então, se olharmos lá em Gênesis, vemos que no princípio, havia o céu e a terra, o Senhor criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E agora nós vemos Deus falando, e à medida que Deus fala, tudo aquilo que Ele determinou surge à existência, vem a existir, e não apenas existir, como também cumprir uma função especial, que o Senhor também lhe concedeu. Então nós vemos a terra, nós vemos o mar, nós vemos as aves, nós vemos os céus, nós vemos os elementos, nós vemos os animais, vemos os vegetais, e vemos no final o homem e a mulher, quando Deus então dá o acabamento na sua criação. E é maravilhoso então vermos que em tudo isso Deus falou, e Deus fala ao final, dizendo que tudo era muito bom, era muito bom sob a ótica do Senhor. E tudo muito bom sob a ótica de Deus é perfeito, é maravilhoso, é glorioso. Demonstra a glória do seu Criador, as virtudes daquele que criou tudo o que existe. E não apenas a Terra, esse pequeno planetinha, comparado com o universo imensurável que está diante de nós, mas todo esse universo foi criado pelo Senhor, o qual o Senhor sustenta, governa, administra e mantém funcionando, mantém existindo, porque esta é a vontade do Senhor. É interessante quando Jesus falou para os seus discípulos, e para os que ouviam que o Pai trabalhava até hoje, e Ele trabalha também. Às vezes as pessoas acham que Deus descansou da sua obra, quando acabou a criação. Não, agora o Senhor sustenta a sua criação, governa a sua criação, dirige a sua criação, conduz a sua criação pela história que Ele estabeleceu, e a conduz para a consumação final, através de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Então, o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que fala pela criação, é um Deus que fala pelos céus, pela terra, é um Deus que fala pela natureza criada, é um Deus que fala de forma silenciosa, e fala também quando ordena que todas as coisas surjam e existam, e que permaneçam cumprindo o seu papel que o Senhor designou e estabeleceu. Um segundo aspecto importante que nós também não podemos aqui duvidar é que o Senhor, além de falar por meio da natureza, o Senhor fala, e conforme o salmista diz, fala por meio da sua palavra. Ele nos fala através da palavra. Se a natureza demonstra que existe um Deus, que existe um Criador, que existe um ser todo-poderoso, chamado o Senhor, o Eu Sou, que Ele criou todas as coisas, Ele as administra, Ele as conduz, dentro da história que Ele próprio estabeleceu de forma soberana, é necessário também sabermos como nos relacionarmos com esse Deus. E aí sim, a Escritura vai nos dar o tom, vai dar o tom que Deus quis estabelecer para, digamos assim, aqueles seres racionais que Ele criou como coroa da sua criação, com os quais Ele se relaciona desde o princípio, no princípio no Éden, quando ainda não havia pecado, e posteriormente, após o surgimento do pecado, nós vemos o Senhor ainda se relacionando com o seu povo, por meio da manifestação da sua misericórdia, da sua graça maravilhosa. Então nós vemos Deus em todo tempo se relacionando com o seu povo. E percebemos, por exemplo, quando os nossos primeiros pais caíram, que o Senhor providenciou para eles os recursos necessários para que, mesmo distante do jardim, mesmo fora do jardim, porque ali eles já não podiam mais habitar, por conta da queda, do pecado, da separação, mas ainda assim o Senhor lhes concede acesso à sua presença, através de um relacionamento espiritual, através de um culto, da adoração, das ofertas, dos sacrifícios de sangue, que simbolizavam então que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ao longo da história, após a queda, nós vemos Deus falando com o seu povo. Até mesmo com Caim, antes que ele cometesse o seu vil crime, assassinando o seu próprio irmão, o Senhor adverte Caim acerca de como ele deveria oferecer um sacrifício aceitável, e que ele deveria tomar cuidado, porque o pecado jazia à porta, e cumpria ao próprio Caim dominá-lo. O Senhor então não se ausentou, mesmo quando Caim tinha o seu coração cheio de ódio. Nesse momento o Senhor então adverte Caim, o convida ao arrependimento, para que ele pudesse ter então uma vida de comunhão com o Senhor, mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Caim cometeu o primeiro homicídio na história humana, matou seu próprio irmão. E o que vemos depois é exatamente essa realidade, o povo ofertando ao Senhor, ofertando geralmente um cordeiro que apontava para o Salvador, que apontava para Jesus, era um tipo de Cristo. Em todo o tempo, ao longo de toda a história, após a queda, até o surgimento, a vinda de Cristo, nós vemos então o povo se reunindo, para adorar, o povo ofertando seus sacrifícios, o povo ali derramando sangue, para que de fato o seu pecado, por meio da fé, fosse então coberto por aquele sacrifício que representava o Salvador, que representava o Messias, o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dessa forma então, conforme diz lá o autor aos Hebreus, o Senhor falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais. Então falou aos patriarcas, falou a Abraão, a Isaac, a Jacó, os chamou para uma terra longe daquela que eles habitavam, para que ali eles pudessem peregrinar em terra alheia, sendo conduzidos pelo Senhor, sustentados por Deus. E para lá eles foram. E lá Abraão teve o seu filho Isaac, e depois Isaac teve os seus filhos. E depois Jacó, que mais tarde veio a ser conhecido como Israel, teve também os seus muitos filhos, dos quais nós sabemos que as 12 tribos de Israel são então as herdeiras deste homem. E é maravilhoso então verificarmos que o Senhor se relacionava com o seu povo, o Senhor falava ao seu povo, falava aos patriarcas, homens antigos, homens de lugares distantes, mas que ouviram a voz de Deus, ouviram o chamado de Deus, ouviram a fala de Deus, porque Deus fala com a sua criação, Deus fala com o universo, Deus fala através do universo, e Deus fala também com o seu povo eleito, o seu povo amado. Falou com os patriarcas, falou também com o povo de Israel, separou Moisés para que, através da liderança de Moisés e Arão, esse povo fosse conduzido pelo Senhor, sendo liberto da escravidão do Egito por cerca de mais de 400 anos. Esse povo então foi liberto pelo Senhor, esse povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, esse povo habitou o deserto por cerca de 40 anos, e nunca o Senhor se ausentou desse povo. O Senhor esteve sempre presente com esse povo, falando a esse povo, entregou os mandamentos a este povo, através de Moisés, escreveu com seu próprio dedo as letras que estavam ali talhadas nas tábuas de pedra. E ali nós vemos então o Senhor falando ao seu povo, governando o seu povo, instruindo o seu povo, exortando o seu povo, abençoando o seu povo. E diz que a nuvem do Senhor estava sobre o acampamento do povo de Israel durante o dia, e a coluna de fogo estava no centro do acampamento às noites, para exatamente aquecer em noites frias e para refrescar em dias quentes. Nós vemos então a providência do Senhor trazendo o alimento, o maná, o pão de todo dia para o povo que estava no deserto, onde não havia nenhum tipo de alimento. Vemos o Senhor fornecendo água quando não mais havia água, quando havia só areia e rochas, e o Senhor faz brotar da rocha água pura, água potável, água que dessedenta a sede de milhões de pessoas no meio de um deserto, isso por duas vezes. Nós vemos então o Senhor de forma maravilhosa falando com o seu povo, introduzindo o seu povo na terra prometida por meio de Josué. Moisés morreu, agora o Senhor lida com Josué, e Josué adentra a terra prometida, invade a terra, é vitorioso nas muitas guerras que o Senhor trava em favor do seu povo, um povo que sem treinamento militar algum, mas um povo que era dirigido pelo Senhor, governado pelo Senhor, que ouvia a voz do Senhor, porque o Senhor falava com eles. Mais tarde, quando o povo se estabeleceu na terra, e ficou próspero, ficou rico, se acomodou, esqueceu-se do seu Deus, e quando esse povo se esquece do seu Deus, ele começa a invejar os povos em derredor. Não foi para isso que o Senhor os levou ali, pelo contrário, o Senhor queria que eles fossem testemunhas do grande Deus que o Senhor é, e que sendo testemunhas eles pudessem então falar aos povos ao redor que grande Deus é esse a quem eles servem, e que então eles seriam convidados a servi-lo também. Isso aconteceu de forma esporádica, mas aconteceu por exemplo por meio de Naamã, o Ciro, que era um homem estrangeiro, por meio de Rute, a moabita, por meio de Raabe, a prostituta de Jericó. E nós vemos Nínive toda se convertendo pela pregação, né, de um profeta do Senhor, Jonas. E desta maneira então, irmãos, é quando esse povo se enriqueceu, esse povo não sentiu mais a necessidade de buscar ao Senhor. O que aconteceu? Eles começaram a adorar outros ídolos, falsos deuses. E o Senhor, para não ficar sem testemunho de si mesmo, envia os seus profetas, homens de Deus, separados pelo Senhor, falando a palavra de Deus. Eles diziam: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor diz isso, arrependei-vos. E dessa maneira o Senhor então conduz o seu povo, conduz a história, conduz o seu povo a um arrependimento. É claro que foram poucos, porque sabemos que foi apenas um remanescente fiel. O reino posteriormente se dividiu pela dureza de coração de um rei, e o Senhor envia os profetas para os dois reinos. Não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo. Então aqui nós vemos o autor aos Hebreus falando: o Senhor falou aos pais e também pelos profetas. É maravilhoso nós vermos que o Senhor fala com o seu povo. O Senhor nos conclama e conclamava lá no passado ao arrependimento. Conclamava as pessoas para que, ao se arrependerem, elas viessem a desfrutar novamente de um relacionamento de intimidade com o Senhor, um relacionamento de vida, de amor, de salvação com essas pessoas. Agora, o que é interessante é que o autor aos Hebreus, ele fala no verso 2, dizendo: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Irmão, se Deus falou, fala pelos elementos criados, pela criação, pela natureza, se Deus fala pela palavra, é inevitável reconhecermos que Deus nos fala pelo próprio Filho, o Filho que a própria palavra revela. Deus nos falou através do seu próprio Filho, e o seu Filho fala a nós pelo seu Espírito e pela sua palavra. Palavra que é do Senhor. Mas é maravilhoso sabermos que era necessário que houvesse a encarnação do Verbo. Era necessário que Deus se fizesse homem, que Deus se fizesse carne. E aí nós entramos no Natal. É maravilhoso sabermos que no Natal nós celebramos exatamente uma manifestação gloriosa de Deus na terra, no universo. Deus agora assume a forma de uma criatura, embora não tenha deixado de ser Deus. Ele continua sendo Deus, mas assume a forma humana, com todas as limitações humanas que essa forma impõe. É claro que sem pecado. O Senhor não pecou, jamais. Mas as limitações decorrentes da estrutura humana decaída, essas foram experimentadas pelo Senhor. E o autor aos Hebreus diz que por isso que ele pode nos compreender, porque ele sofreu essas coisas, ele as experimentou, ele as vivenciou, ele até mesmo teve que nascer de um ventre, embora virgem, porque era um nascimento miraculoso, e era necessário que, de fato, fosse o nascimento de uma virgem. Então, até esse milagre ocorreu, mas ele teve que nascer, e naquela época não tinha cesariana. Naquela época era parto normal, que isso envolve dores, tanto para a mãe quanto para a criança. E ele nasceu, e ele veio ao mundo, e ele surgiu, e ele esteve aqui conosco, ele viveu em nosso meio, ele experimentou as nossas limitações. Diz a palavra que ele teve fome, sentiu sede, foi tentado, sofreu, chorou, foi oprimido, foi odiado, foi injustamente condenado, foi morto numa cruz maldita, uma morte maldita, para nos salvar. Então, irmãos, esse Deus que fala por meio da criação, que fala por meio da sua palavra, nos fala também pelo Filho, nos fala pelo nascimento do seu Filho, nos fala que o seu Filho, quando nasceu, cumpriu todas aquelas promessas antigas que o Senhor fizera por meio dos patriarcas, por meio dos profetas. Para os nossos primeiros pais, o Senhor deu uma promessa, a semente da mulher. Para Abraão, ele falou que a sua descendência herdaria a terra e seria abençoada. Para Jacó, ele disse que Siló viria um dia, e Siló é Jesus. Para Moisés, ele falou: olha, virá um profeta semelhante a mim, vocês devem ouvi-lo e obedecê-lo. Isaías disse que viria o servo do Senhor, que viria aquele que entregaria a sua vida pelos nossos pecados, que seria esmagado pelas nossas iniquidades. Davi disse que ele é o bom pastor, e Jesus confirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida em favor das suas ovelhas. E nós vemos então uma sequência de homens de Deus falando acerca do Messias, do Cristo, aquele que haveria de vir. Isaías diz que ele se chamaria Emanuel, ele viria de um ventre virgem realmente, conforme aconteceu, exatamente na história. No capítulo 7 ele diz isso, no capítulo 9 ele falou que o Senhor, aquele que nasceu no capítulo 7, também no capítulo 9, ele seria o príncipe da paz, o Senhor Todo-Poderoso. No capítulo 53 ele diz que esse Senhor antes viria como o servo sofredor, mas cheio da unção do Espírito, conforme diz o capítulo 61, e no capítulo 55 ele diz: oferece gratuitamente a sua salvação, não por dinheiro, não por recursos humanos, mas gratuitamente por meio da fé. É maravilhoso então, irmãos, observarmos como Deus falou ao seu povo, como Deus fala aos homens, como Deus fala ao longo da história, e como Deus agora tem falado pelo seu Filho. Interessante que Lucas, quando começa o livro de Atos, ele fala: olha, ó Teófilo, estou escrevendo essas coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e continuou a fazer e ensinar. por meio dos discípulos e também do seu Espírito. Jesus continua a realizar, Jesus continua a falar ao povo, continua a falar ao mundo, através do seu belíssimo convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, irmãos, é maravilhoso verificarmos que em Cristo nós temos o todo desta revelação, o cumprimento de todas essas promessas, e Natal significa exatamente isso: Deus fala conosco. Deus fala conosco por meio dos eventos da história. E esse foi o evento mais glorioso da história, que a história pôde contemplar. Não existiu outro. A Bíblia diz que é na plenitude do tempo, quando o tempo está pleno, está completo, naquele momento surge então o Senhor, o Deus vivo se faz homem, se faz carne, o Verbo se faz carne, o Deus se torna homem, mas não deixa de ser Deus, e veio com um propósito glorioso, que é o de nos salvar, de nos dar de presente por meio da fé, o reino de Deus, o reino dos céus. É isso que Mateus está falando. Natal, queridos irmãos, é exatamente essa realidade. É Deus falando conosco, através do seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando celebramos Natal, nós jamais poderemos esquecer de que Deus fala conosco. Deus fala por meio do Natal. Deus anuncia o seu Filho, Deus anuncia a sua salvação, e se Jesus não viesse, não tivesse manifestado em tempo algum, não haveria Natal. Mas o pior, não haveria vida eterna, não haveria salvação, não haveria céu para nós, não haveria glória eterna para ninguém. O nosso caminho seria o inferno, a perdição, a condenação eternas. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é bom, Ele nos ama. E por isso enviou o seu Filho, para que o seu Filho fosse, recebesse sobre si os nossos pecados, fosse esmagado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz deveria estar sobre ele, conforme as palavras do profeta. Então, irmãos, quando falamos de Natal, lembramos que Deus fala conosco. Quando falamos de Natal, estamos falando de um Deus que fala. Fala de forma clara, cristalina, através da história, através dos elementos, através da sua palavra, através do seu Filho, que nos deu o seu Espírito, que fala ao nosso coração. Então, queridos, que nesse dia especial para os irmãos, aniversário da igreja, vésperas do Natal, nós possamos contemplar essa realidade. Há 19 anos, Cristo tem falado ao coração de muita gente que está aqui ou que já esteve aqui. Mas o Senhor quer que vocês levem essa palavra adiante. Levem essa palavra, essa fala de Deus, àqueles que estão próximos, aos familiares, aos amigos, aos colegas de escola, aos colegas de trabalho, aos vizinhos, aos companheiros de ônibus, onde quer que vocês estejam. Vocês sejam testemunhas vivas desse falar de Deus. Aliás, o Senhor Jesus, quando deu a grande comissão, diz: ide por todo mundo e proclamai, pregai o Evangelho. O que é pregar, se não falar acerca das virtudes de Cristo para aqueles que estão perdidos? Falar da graça maravilhosa de Deus, oferecida gratuitamente àqueles que não têm nenhum mérito, não têm nenhuma dignidade para desfrutar dessa salvação. Falar de Jesus, falar do bom pastor, falar do Salvador, falar do Senhor, o Senhor da glória, o Deus que se encarna, o Deus que conforme diz um cântico lindo, de uma peça chamada Vento Livre, o Verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, baseado em João. Mas é interessante vermos, e eu até perguntei uma vez para o reverendo João, já falecido, né? Reverendo João Alves, ele era nosso professor de Novo Testamento e de exegese, e falou assim: reverendo, a gente pode dizer, é lícito a gente dizer, o Verbo virou gente? Ele falou: sim, é um termo mais comum, mas é exatamente isso, o Verbo virou gente, o Verbo assumiu a forma humana, Deus assume a forma humana, Ele pode ser tocado, Ele tem necessidades, Ele tem sentimentos, Ele está no nosso meio, Ele está no meio de nós. A mensagem do Senhor, a fala do Senhor é exatamente essa. Jesus fala conosco, por meio do seu Espírito, fala ao nosso coração, e Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Natal, queridos, é Deus falando conosco, e nós falando com o povo, acerca desse Deus que fala, e que nos concede a vida eterna. Que esse estímulo que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, que também seja o nosso estímulo, que nós falemos de um Deus que fala, e que não apenas fala, mas que age e que salva com mão poderosa e braço estendido. Que essa seja a nossa mensagem. Deus assim os abençoe.